Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Lideranças de comunidades atingidas por contaminação de rios no polo industrial de Barcarena, no Pará, são ouvidas em CPI. Hidro divulga relatório contestando contaminação. PT avalia mudar sede do partido para Curitiba enquanto Lula estiver preso. Marcelo Miranda reassume o governo de Tocantins. Aumenta o número de focos do Aedes aegypti em Belém. Hoje é segunda-feira, 9 de abril de 2018. Eu sou Adalto Gouveia e você acompanha agora o Repórter Amazônia. A gente começa o Repórter Amazônia com informações direto do Paraná. Nós vamos até lá falar e conversar com Daniele Soares, que traz detalhes de como foi a movimentação nesta segunda-feira após a prisão do ex-presidente Lula. É com você, Daniele.
Olá, Adalto. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Adalto, a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, acaba de confirmar a mudança temporária da sede do partido para Curitiba, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estiver preso na cidade. Ela também afirmou que a sigla mantém a candidatura de Lula, mesmo com o ex-presidente estando preso. Gleisi Hoffmann afirmou que essa mudança temporária da sede é para reafirmar aí o apoio ao ex-presidente que está preso aqui na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para cumprir a pena de 12 anos e um mês de prisão. Essa informação de Gleisi Hoffmann foi confirmada após a reunião da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. Essa reunião teve presença de 29 pessoas, entre integrantes da Executiva, líderes do partido na Câmara dos Deputados e no Senado, além da própria presidente da sigla, Gleisi Hoffmann. E, Adalto, mais uma informação, o advogado do ex-presidente esteve hoje na Superintendência da Polícia Federal, se encontrou com Lula e informou que o ex-presidente, mesmo após mais de 40 horas preso, ainda não tomou banho de sol. Zanin disse que essa questão do banho de sol está sendo analisada pela Superintendência da Polícia Federal, é uma questão interna que está sendo organizada e ele acredita que essa saída temporária do ex-presidente para o banho de sol será autorizada brevemente. O advogado também disse que Lula passa a maior parte do tempo lendo. Ele lê atualmente o livro A Elite do Atraso, do escritor Jessé de Souza, e disse também que o presidente assistiu ao jogo do time dele, o Corinthians, que jogou ontem pelo Campeonato Paulista. Zanin disse que Lula ficou bastante contente com a vitória do Corinthians. O advogado informou ainda que o ex-presidente está sereno, mas indignado com o fato de estar preso sem ter, na visão do advogado, cometido qualquer crime. Zanin evitou dar mais detalhes sobre essa conversa com o ex-presidente, disse que isso é uma questão de um diálogo entre advogado e cliente e que não poderia dar mais informações nem antecipar a estratégia da defesa. Agora, Dalton, vamos falar um pouquinho sobre como foi esse primeiro dia útil aqui na cidade de Curitiba, na Superintendência da Polícia Federal, após a prisão do ex-presidente, que chegou no local no sábado à noite, por volta das 10 horas da noite. Esse primeiro dia útil, a segunda-feira, alterou aí a rotina. Nesse primeiro dia útil, foi alterada a rotina para quem vai tirar passaportes na Superintendência da Polícia Federal. O serviço está mantido, mas agora, devido ao fato de o local estar bloqueado, a Polícia Militar fez um bloqueio em um raio de em torno de 500 metros ao redor do prédio, e por isso quem está com o agendamento para tirar o passaporte tem de apresentar o documento, o agendamento, para conseguir passar pelo bloqueio, e depois disso ainda tem que esperar do lado de fora do prédio em uma fila para entrar no prédio da superintendência e aí realizar o serviço de emissão de passaporte. Adalto.
Obrigado, Daniele. CPI da Assembleia Legislativa do Pará ouviu nesta segunda-feira lideranças de comunidades atingidas por contaminação dos rios no polo industrial de Barcarena. Juliana César Nunes traz as informações ao vivo. Juliana.
Adalto, a primeira liderança comunitária a prestar depoimento foi José Roberto Cravo, representante da comunidade quilombola Sítio Conceição. Em seguida, os deputados ouviram Maria de Fátima Dia dos Anjos, representante da comunidade do Coruperé. Outras duas testemunhas que haviam sido convidadas não compareceram. Nos depoimentos, as lideranças relataram que nos últimos anos as atividades do polo industrial de Barcarena geraram mudanças na coloração dos rios, mortandade de peixes e de vegetação, além do aumento de doenças nos moradores da região, entre elas câncer, doenças de pele, cegueira e até problemas de saúde mental. Uma criança e um adolescente teriam morrido em consequência do vazamento de produtos tóxicos. O relator da CPI, que investiga a contaminação no polo industrial de Barcarena, Celso Sabino, considera as denúncias graves e afirma que a comissão quer ações mais diretas da prefeitura da cidade, especialmente na área próxima à empresa Hidroalo Norte. Sabino e outros parlamentares estiveram na região há uma semana.
Temos aqui uma recomendação que será encaminhada à Prefeitura de Barcarena para que seja suspensa, embargada, qualquer tipo de obra de movimentação de terra ali no entorno dessas bacias, porque hoje nós não sabemos se essa terra está contaminada ou não. O que nós testemunhamos é que ela está escorrendo para a nascente dos rios em virtude da movimentação que a empresa está fazendo lá em cima.
A empresa Hidroalo Norte afirma que ainda não tomou conhecimento das recomendações da CPI para a Prefeitura de Barcarena. Procurada, a Secretaria de Saúde da cidade diz que desconhece óbitos relacionados ao fato. Até o fechamento desta edição, não conseguimos contato com a Prefeitura de Barcarena. Voltamos com você, Adalto.
Obrigado, Juliana. Hoje, a mineradora Hidro divulgou relatório contestando pesquisas de contaminação em Barcarena, no Pará, divulgadas pelo Instituto Evandro Chagas, e confira os detalhes.
O relatório divulgado pelo Instituto Evandro Chagas apontou nos efluentes da empresa Hidro em Barcarena a presença de elementos tóxicos como alumínio, ferro, arsênio, cobre, mercúrio e chumbo, acima do que prevê a legislação brasileira. O documento destaca que as águas do rio não devem ser usadas para consumo humano. Mas, na manhã desta segunda-feira, a Hidro contestou as afirmações do Instituto. Segundo Eivind Kalevik, vice-presidente executivo da empresa, não existe indicação de contaminação proveniente da Alu Norte após as chuvas de fevereiro.
We trust the institution of Evandro Chagas. We hold them in great esteem. They have a great reputation in Brazil. What we contest is the findings of the two latest reports.
Nós acreditamos nos relatórios do Evandro Chagas. O que nós estamos contestando são apenas alguns pontos nos últimos dois relatórios.
Durante os eventos que tivemos em fevereiro, dia 16 e 17, nós confirmamos que não houve nenhum tipo de contaminação através do canal velho. Toda a água que foi feita foi tratada com pH, então nós mantemos essa posição.
O relatório divulgado pela Hidro é baseado em uma consultoria ambiental feita pela SGW Services. Os estudos incluem o funcionamento dos depósitos de resíduos de bauxita, os sistemas de tratamento de água e de efluentes e potencial de impactos sobre o meio ambiente. A diretora da SGW, Andréa Luane, detalha que poços e águas das comunidades foram analisados.
No nosso estudo, nós mesmos realizamos as nossas coletas. Nós não contestamos a acreditação deles, nós afirmamos que eles não possuem acreditação para análise dos parâmetros que eles reportaram. De todas as amostras de água dos poços Cacimba, nenhum metal pesado foi identificado até o momento, e nas amostras de água superficial dos rios mais próximos nós só detectamos ferro e alumínio até o momento, que apontam para ocorrências naturais desses elementos muito comuns em solos tropicais como o do Brasil. Nós não tivemos indícios de vazamento das bacias de resíduo, nem do efluente contaminado que estava armazenado na estação de tratamento de efluentes. Estes sim causariam contaminação significativa, mas todos os estudos realizados apontam que isso não houve mesmo.
Sobre a tubulação encontrada com vazamento, o vice-presidente da Hidro, Eivind Kalevik, afirma que não havia nenhum tipo de contaminação. Segundo a SGW Services, esse é um levantamento preliminar. O estudo completo vai ser entregue até o início do mês que vem. Em nota, o Ministério Público informa que as investigações realizadas pela Força-Tarefa dos Ministérios Público Federal e Estadual demonstram que o despejo de efluentes sem tratamento é rotineiro na Hidroalu Norte. A nota destaca ainda que qualquer tentativa de ocultar esse fato é um violento ataque aos direitos das famílias que tiveram saúde e os meios de subsistência prejudicados, além de uma demonstração de falta de responsabilidade e falta de transparência empresarial. Da Rádio Cultura em Belém e Holanda Kinoshita.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
STF suspende reintegração de posse de terras onde vivem cerca de 30 famílias indígenas em Mato Grosso do Sul.
O Supremo Tribunal Federal cancelou os efeitos da decisão do desembargador federal Wilson Zauri, que determinava a reintegração de posse de dois acampamentos indígenas, dos Guaranis e dos Kaiowás, em Carapó, no Mato Grosso do Sul. A ministra Carmen Lúcia aceitou um pedido de liminar em favor dos indígenas protocolado pela FUNAI nesta segunda-feira. O indígena Kanumi Apicaí Rori conta que, de última hora, a decisão foi revertida e que eles reivindicam o território que historicamente pertencia à aldeia.
A gente conseguiu suspender lá no Supremo Tribunal, bem na hora da chegada do policial. Não vai ter mais a entregação de posse. Essa terra aqui faz parte da aldeia atual, que foi demarcada em 1924. Então, a gente está onde está tendo essa entregação de posse, aonde nós está usando esse pedaço que foi roubado da aldeia atual.
Ainda segundo Kunumi, 8 mil índios vivem em todo o território e 30 famílias na área que seria desocupada. O CIMI, Conselho Indigenista Missionário, fez um alerta sobre o aumento da tensão entre os indígenas dos acampamentos. Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, explica que a decisão da ministra Carmen Lúcia não discute o mérito da ação, mas visa garantir a integridade física dos indígenas.
Essa suspensão de liminar, então, ela não discute o mérito, embora o mérito permeie a situação, mas a suspensão vem no sentido de garantir a integridade física dos índios diante de todo o aparato bélico e desproporcional do Estado face aos 5 mil indígenas que estão resistindo e que prometeram morte coletiva porque não sairiam dos seus territórios tradicionais.
O advogado lembra que os índios daquela região aguardam o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de uma ação, o chamado Marco Temporal, que discute a demarcação de territórios indígenas pós a Constituição Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Mariana Martins.
Marcelo Miranda e Cláudia Leles retomaram no último sábado a agenda no comando do governo do Tocantins. Eles reassumiram o governo do estado na sexta-feira, depois de liminar expedida pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. A medida permite que o governador e vice cassados fiquem no cargo até que o Tribunal Superior Eleitoral julgue os recursos da defesa dos políticos no processo. Na decisão, o ministro destacou que, em casos de envolvimento de governador, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido do aguardo à publicação do acórdão, que é a decisão final do processo. Gilmar Mendes também solicitou a inclusão da matéria na pauta do plenário do Supremo. O mandato do governador do Tocantins foi cassado em março por abuso de poder político e econômico e arrecadação de gastos ilícitos de recursos na campanha de 2014. A liminar também determina a suspensão da nova eleição marcada para 3 de junho. E atenção, eleitor, o prazo para transferir ou tirar o título eleitoral acaba em 30 dias.
Termina no dia 9 de maio o prazo para fazer a transferência de domicílio eleitoral, alterar dados cadastrais como nome e endereço e para que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida solicitem sua transferência para uma seção eleitoral com acessibilidade. O prazo é o mesmo para quem quer tirar o título de eleitor e votar pela primeira vez. Lembrando que para jovens entre 16 e 17 anos, o voto é facultativo. Quem ainda tem 15 anos, mas completa 16 até o dia 7 de outubro, quando ocorre o primeiro turno da eleição, também pode se registrar até 9 de maio. presos provisórios e os adolescentes internados que não tenham título ou estejam com pendências na Justiça Eleitoral têm o mesmo prazo para se cadastrarem ou pedirem a regularização. Quem estiver interessado em transferir ou alterar o título de eleitor precisa comparecer a um cartório eleitoral e apresentar, além do título, documento de identificação, comprovante de residência e comprovante de quitação militar para pessoas do sexo masculino. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
Números da Secretaria Municipal de Saúde deixam autoridades e a população de Belém alerta. A quantidade de focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya aumentou em Belém e região metropolitana. Os dados estão no levantamento do Índice Rápido de Aedes aegypti, divulgados este mês.
O resultado é 0,5% maior em relação ao mesmo período do ano passado. O índice de infestação predial chegou a 2,1%, o que representa duas residências com criadores de mosquito transmissor do vírus da dengue, da zika e chikungunya a cada 100 imóveis. O número deixa a capital paraense em alerta, como explica o coordenador da Divisão de Endemias da SESMA, David Rosário.
E a gente observa que a maior parte deles é realmente dentro do domicílio e principalmente nos quintais, né, com objetos que são lançados aos quintais, com baldes, com latas, com pneus velhos, todo e qualquer tipo de objeto mais ligado a lixo, né, do que mesmo a outras situações. Então, nos preocupa porque a gente tem situações, principalmente de chikungunya, com surtos pontuais na capital.
A pesquisa da SESMA apontou que os bairros com maiores indicadores do foco do mosquito são o Marizal, São Brás, Marco, Côndor, Guamá, Terra Firme, Aurá, Guanabara e Águas Lindas. Os moradores do bairro do Marco, Fernando Augusto e Rosângela Gama, dizem que sentem uma população maior de mosquitos e que tentam fazer a sua parte.
Realmente, mais lixo tem mesmo. E tem muitos locais que tem muito de água acumulada. Inclusive, tem até uma lixeira ali, tem exemplo, que está aberta e ela está acumulando água empoçada, né? Na minha residência, que eu tento manter os objetos tudo tampado e emborcado, né? Que é para não estar com acúmulo de água empoçada.
Mosquito tem bastante, né? Que agora na chuva deu que só mosquito. Vasilha com água, plantas, essas coisas. Até no ralo do banheiro jogar. Que boa, para não deixar parado nada.
João dos Santos e Gláucia Correia moram no bairro de São Brás, um dos que apresentou aumento de foco do mosquito. Para eles, não basta fazer a limpeza sozinho. Toda a comunidade precisa eliminar o Aedes aegypti.
Eu faço todos os tipos de maneiras para combater. Não deixo água empoçada, boto as vasilhas, as garrafas, no caso, tudo de cabeça para baixo, tampo as caixas de água.
Como eu tenho criança de um ano, eu viro as garrafas, sempre tem que ter uma limpeza no quintal. O problema é que perto da minha vizinha tem um terreno baldio, então não nunca foram lá ver, a gente que tem que se juntar para mandar capinar.
E para diminuir esse problema de criadouros do mosquito da dengue, a SESMA está com 700 agentes de controle de endemias, fazendo vistorias todos os dias nos imóveis da capital. O agente Luiz Monteiro conta que algumas pessoas ainda insistem em manter vasos com planta e pratinhos de água, ou não deixam a vistoria ser feita. Outra coisa que acontece muito é as pessoas jogarem objetos nas ruas que acumulam água parada.
As pessoas se não abrir a casa para a gente. É casas abandonadas, terrenos baldios também, a população deixa abandonado. Lixo na rua, já joga o pneu na calçada e vários outros objetos, tipo lata de tinta, garrafa pet, tudo eles jogam na rua, né? Aí acumula foco.
Até agora, em 2018, já foram confirmados 14 casos de dengue e 154 casos de chikungunya em Belém. Em caso de suspeita de foco do mosquito, os moradores devem ligar para o Disque Endemias no número 3344-2466. Da Rádio Cultura em Belém, Brenda Freitas.
Medo do desemprego cai e satisfação com a vida melhora em pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, mas índices ainda estão longe do patamar medido antes da crise. Sumaia Vilela tem as informações ao vivo. Sumaia.
Olá, o medo do desemprego caiu em março 2 pontos na comparação com dezembro do ano passado. O índice chegou a 63,8 pontos, mas ainda está distante da média histórica, que é de 49 pontos. Para esse índice, são levadas em conta somente as pessoas que possuem emprego. A pesquisa trimestral é do Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. Foram feitas 2 mil entrevistas em 126 municípios. Também é medida a satisfação com a vida, que cresceu 1,9 ponto, mas também ainda está abaixo da média histórica. A recuperação desse índice tem sido mais constante, ao contrário do medo do desemprego, segundo o gerente de pesquisa da CNI, Renato da Fonseca.
Quando você começa a ter recuperação, e uma recuperação que a gente está tendo hoje muito lenta, o emprego acaba sendo o último a sentir. Então a gente continua com um nível de desemprego muito alto na economia, as pessoas continuam com receio de perder esse emprego. A satisfação com a vida, você já tem um início de percepção de melhora em termos de inflação, a mídia já mostrando o crescimento da economia.
Por região do país, o Norte e o Centro-Oeste foram os únicos em que o medo do desemprego aumentou, um crescimento de quase 1 ponto, e a satisfação de vida é a pior. Essas regiões são contadas juntas por causa do número de habitantes. O gerente da CNI diz que não pode ser considerado um medidor econômico do território. A região Sul tem menos medo do desemprego e mais satisfação de vida. Com você no estúdio.
Obrigado, Sumaia. Você está ouvindo Repórter Amazônia. Morreu hoje em São Luís o apresentador do jornal Repórter Maranhão, Edmilson França Coelho Filho. Desde 1977, ele trabalhou como locutor e apresentador da antiga TVE Maranhão, atualmente TV Brasil. Durante décadas, apresentou teleaulas e era quem trazia as notícias para milhares de pessoas no estado do Maranhão, por meio dos telejornais TVE Notícias, Maranhão Notícias e atualmente no Repórter Maranhão. Nos anos 70, Edmilson Filho também teve passagens pelas rádios Ribamar, Difusora AM e Mirante. Ele morreu depois de passar mal na manhã de hoje e chegou a ir ao hospital com suspeita de infarto. Edmilson nasceu em 11 de dezembro de 1955 e deixa 8 filhos. O local e horário do enterro ainda não foram definidos. O fluxo turístico em Roraima cresceu quase 40% nos últimos 3 anos. Os dados são do governo do estado. Além do Monte Roraima, a Serra do Tepequém e Estância Ecológica, que fica na região norte do estado, devem entrar na rota internacional do turismo. Vamos saber mais na reportagem de Poliana Araújo, da Rádio Universitária de Roraima.
O turismo em Roraima está em evidência. Nos últimos 3 anos, o fluxo do turismo subiu quase 40%. A taxa hoteleira é uma das mais altas do país, chegando a 87%. Já no turismo internacional, houve o maior crescimento, com 22%. Técnicos do DETUR, Departamento de Turismo de Roraima, participaram da maior feira de mercado de viagens da América Latina, a WTM, com a participação de mais de 10 mil visitantes de diversos países. Roraima apresentou 2 produtos. O Monte Roraima, que já tem visibilidade em todo o mundo, e agora tentando inserir a Serra do Tepequém no rol dos destinos internacionais. O diretor de turismo do DETUR, Ricardo Peixoto, destaca as ações de governo que aumentaram o fluxo do turismo em Roraima.
Hoje o estado possui definida claramente já na ação de governo. São 3 polos de desenvolvimento do setor turístico, o polos das savanas, o polo de águas e rios e florestas da linha do Equador e o polo do Brasil, que nós chamamos do extremo norte. As instâncias turísticas terão toda a sua estrutura de planejamento e de ações voltadas internamente, ou seja, administrada pelos próprios operadores do turismo.
O diretor do DETUR fala ainda que o próximo passo será a capacitação de condutores regionais pelo interior do estado para a melhoria do fluxo turístico.
Nós entregamos uma habilitação profissional, um documento profissional dizendo que eles estão habilitados para exercer a atividade deles. Na próxima sexta-feira, já começaremos as capacitações no município do Cantar, depois partiremos para o município de Rorainópolis, para o município de Caruebe, Caracaraí e Bucajaí.
Com informações de Boa Vista, Roraima, Poliana Araújo.
O uso responsável da água e uma boa gestão dos recursos hídricos são desafios para garantir o acesso com qualidade a esse bem tão precioso.
A Amazônia é um dos biomas mais ricos em recursos naturais do planeta, e uma gestão consciente desses elementos pode garantir desenvolvimento de milhões de pessoas nas próximas gerações. No ponto de vista da técnica em gestão ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, Brenda Cirilo, é preciso que as entidades governamentais tomem medidas para garantir a boa qualidade destes elementos, em especial a água.
São muitos os desafios, mas focando na produção e organização de informações, na estruturação do Estado e também do município, para que eles possam estar desenvolvendo a gestão de recursos hídricos. A criação também de órgãos colegiados como os comitês de bacia são alguns desafios, além de você justamente estar utilizando aquilo que prega a lei, a descentralização, a participação e a integração.
Para Crisomar Lobato, diretor de gestão e biodiversidade do Iderflor Bio, é necessário um olhar mais atento quanto à água potável.
Nós temos muita água. O que a gente pode fazer com essa água é pensar a qualidade. Nosso problema na Amazônia é a qualidade da água para abastecimento das espécies humanas. Por exemplo, lá onde está o Parque Estadual do Tinga, uma unidade de conservação e proteção integral voltada para principalmente a proteger os lagos Bolônia e Água Preta. As águas do Bolônia e Água Preta, 80% são bombeadas do rio Guamá. 10% são nascentes, que são águas puras, e 10% de chuva, aproximadamente. Essas águas disponíveis nos lagos, elas não são potáveis. Quando a água é tirada e tratada, ela está potável para a espécie humana.
E a população amazônica tem papel fundamental nos recursos hídricos. O professor e doutor em geociências do IFPA, Valdinei Mendes, destaca 3 pontos onde o público pode colaborar para o uso responsável da água.
Essa comunidade ela deve acompanhar todas as etapas, desde da conservação desse ambiente natural, a o acompanhamento da implementação das infraestruturas necessárias ao processamento e disponibilização dessa água para a comunidade e, principalmente, o processo de gerenciamento dos sistemas.
É com medidas simples, feitas em casa, que o bom uso da água deve ser posto em prática. O funcionário público, Jeovazin Martins, conta que medidas ele adota diariamente.
Banhos mais rápido, né? Você pode reusar a água que você utiliza para um uso nobre e para um uso menor, por exemplo, lavar a calçada, lavar o carro. Você pode colher essa água da chuva também, né?
Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
Esporte. Jorge Vanburgo está aqui com a gente no estúdio e traz as informações sobre as decisões dos campeonatos estaduais. Vanburgo.
Boa noite, Adalto. Boa noite, ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia. E vamos então aos campeões estaduais. Foi um domingo que decidiu títulos por todo o Brasil. Nada menos do que 22 campeões estaduais saíram neste domingo. Mas vamos destacar então os campeões na Amazônia. O Rio Branco, no Acre, conquistou seu 47º título com uma vitória de 3-0 sobre o Galvez. No primeiro jogo, houve um empate de 2-2, então o Rio Branco se tornou campeão. Manaus conquistou seu segundo título, um time bem novo, fundado em 2013, novíssimo, né? O time mais novo do Brasil, acredito, profissional, 4-0 no Fast Club. É o segundo título do Manaus. Tivemos também o título do Motoclube. Este é um veterano conquistador de títulos, 26º título, venceu o Imperatriz por 2-1. O Cuiabá conquistou seu 8º título e o 2º consecutivo ao derrotar o Sinop por 3-1. O Remo, o veterano Remo, ganhou o 45º título ao derrotar o arquirrival Paysandu por 1-0. Portanto, esses são os campeões da Amazônia e nós enviamos os parabéns a todos eles que conquistaram brilhantemente esses títulos. E lembrando que no Campeonato do Rio de Janeiro, o Botafogo foi campeão e no Ceará, o Vozão Ceará também foi campeão.
Obrigado, Vamburgo. Boa noite, Adalto. Termina aqui o Repórter Amazônia, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Trabalhos técnicos Reginaldo Fonseca, redação e edição Renata Martins, apresentação Adalto Gouveia. Obrigado pela sua companhia.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia.